Meu nome é Fernando Jorge Cardoso. Eu sou do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais. Não fui ele. No Instituto, sou responsável pela área de estudos do Instituto e a minha região preferida, aquela sobre a qual trabalho, é a África. Portanto, se por acaso na vossa vida, presente e futura, quiserem apoio ao nível do Instituto, não só relativamente à África, mas concretamente à África, como diz o Dr. Vítor Martins, apesar de ser velho, ainda tenciono durar mais 50 anos de trabalho e uns 30 de reforma. Portanto, acho que terão tempo de me contactar. Comigo nesta mesa estão a Carolina Carvalho, já vos vou apresentar melhor. Não estão aqui, mas estarão a falar nesta sessão, estão convosco. A Carolina Chaves, da Escola Secundária Morgado Mateus, a Mariana Pereira, da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, e, outra vez regressando à mesa, teremos como comentadores a Teresa Cierco, da Universidade de Lusíada do Porto, a Raquel Freira, da Universidade de Coimbra, e a Laura Ferreira Pereira, da Universidade do Minho. Eu esqueci-me em casa de trazer o cartão amarelo e o vermelho, porque nós estamos, digamos, numa conjuntura favorável à apresentação desse tipo de simbolismos e também perdi o apito a caminho aqui a caminho dos balneários. De qualquer forma, temos um conjunto de regras que eu não tenciono cumprir, mas que são as seguintes. Eu vou dar a palavra por ordem à Carolina Carvalho, à Carolina Chaves, à Mariana Pereira. No caso da Carolina 2, que é a Chaves, e da Mariana, de vocês, onde é que vocês estão? Quem é a Carolina Chaves? Olá. E a Mariana, quem é? O lado esquerdo. O meu lado esquerdo. Não sei do ponto de vista parlamentar se esse será o lado esquerdo ou será o lado direito, mas, enfim, podemos dizer que está à esquerda do lado direito, ou à direita do lado esquerdo, não sei. Qualquer forma, eu não vou fazer nenhuma introdução. Sou o moderador. Para vossa informação, aqueles que ainda não sabem, provavelmente já saberão, o moderador é uma espécie de resquício monárquico na nossa democracia. Ou seja, eu quero, posso e mando. E determinarei quem fala, quem se cala, quanto tempo fala e, se não me agradar aquilo que estiver a ser dito, corto a palavra. Portanto, dentro destas condições da nossa democracia avançada, com esta, enfim, esta tentativa de esconder o verdadeiro papel que me cabe com a palavra moderador, eu gostava de vos apresentar a Carolina Carvalho. A Carolina Carvalho, é presidente, portanto, faça o favor de a tratar com o devido respeito. Portanto, a Carolina Carvalho é a presidente da Sessão Nacional do Parlamento para Jovens de 2008. Ela é da Escola Secundária de Porto Mós, vírgula, Leiria. E vai apresentar-nos as recomendações que foram aprovadas no decorrer da sessão, que se não estou em erro, decorreu no final de abril, não foi? 28 e 29 de abril. Portanto, por favor, Carolina, the floor is yours, só para aborrecer o Dr. Figueiredo Lopes. Obrigado.
Muito obrigada. Antes de mais, bom dia a todos vós. Quero aproveitar para saudar o Dr. Fernando Jorge Cardoso, do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, os restantes membros da mesa e todos vós. Aproveito a oportunidade para agradecer o convite que me foi feito para estar neste ateliê nacional. Penso ter sido o maior, e penso que é do maior interesse para todos os jovens, uma vez que a União Europeia e os seus problemas são cada vez mais uma atualidade e temos de estar informados e tentar resolvê-los é um princípio para um bom cidadão. Fui convidada não como representante da Escola Secundária de Porto Mós, na qual sou aluna, mas na qualidade de Presidente da Mesa da Sessão Nacional do Secundário do Parlamento dos Jovens de 2008. E foi com muito gosto que aceitei vir representar este projeto. Irei apresentar as medidas que constam na recomendação à Assembleia da República, mas antes farei uma breve explicação do que realmente é o projeto. O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República que essencialmente procura incentivar os jovens pela participação cívica e política. Neste ano letivo, o programa no secundário teve como tema União Europeia, Participação, Desafios e Oportunidades, daí que se integra muito bem no tema deste ateliê Europa no Mundo. O Parlamento dos Jovens contou com a participação de 260 escolas, representando todos os distritos, regiões autónomas e o círculo fora da Europa, através da Escola Portuguesa de Macau. Após uma fase de debate nas escolas sobre o tema União Europeia, Participação, Desafios e Oportunidades e de um processo eleitoral interno que mobilizou cerca de 6.360 alunos, número dos que integram listas eleitorais votadas na escola por 44.896 alunos. Foram eleitos 1.069 deputados às sessões distritais e regionais que decorreram entre fevereiro e abril, com a participação de deputados da Assembleia da República e a presença de identidades a nível local e regional e de representantes das entidades envolvidas na coordenação. Nestas sessões foram aprovados projetos de recomendação à Assembleia da República sobre o tema e foram eleitas 60 escolas para participar na sessão nacional, cada uma com 2 deputados. A Sessão Nacional representou o culminar do projeto. Realizou-se em 2 dias, 28 e 29 de abril, primeiro dia destinado a reuniões de comissões para debate na generalidade e na especialidade dos projetos de recomendação aprovados nas sessões distritais. E o segundo dia foi dedicado à sessão plenária, à qual teve a participação de 120 jovens deputados. Os jovens debateram, fizeram a votação final global da sua recomendação à Assembleia da República sobre o tema, mais uma vez, União Europeia, Participação, Desafios e Oportunidades. Tal recomendação preconiza medidas no campo laboral, da educação, ambiental, económico, social, de formação de capital humano e de investigação e desenvolvimento, sendo um tema amplo, todos os alunos dos vários distritos puderam falar sobre os mais variados campos que pretendem mudar na União Europeia, que pretendem transformar. Portanto, e por isso passo a ler o que os deputados da Sessão Nacional de 2008 do Parlamento dos Jovens do Secundário recomendam à Assembleia da República a adoção das seguintes medidas. 1. Apostar no crescimento económico baseado num forte investimento do capital humano, fruto da implementação de um sistema educativo europeu que desenvolva a criatividade e a cultura do cidadão, de forma a fundamentar a economia no saber e na qualificação nas novas tecnologias, investigação e inovação. Medida número 2, criar um organismo laboral europeu que proporcione uma conjuntura favorável e atrativa à mobilidade e à assistência de trabalhadores na União Europeia, nomeadamente através do Europass, para todos os que se candidatem a um emprego, tanto no seu país de residência como em qualquer outro Estado-membro. Terceira medida, viabilizar medidas, comportamentos generalizados de proteção do ambiente e desenvolvimento sustentável em todos os países da União Europeia, com vista à criação de um projeto de educação ambiental nas escolas, a partir do ensino pré-primário básico, comum a todos os países da União Europeia, que seria integrado em disciplinas já existentes. Quarta medida, complementar as disciplinas de estudo do meio no primeiro ciclo e de formação cívica nos segundos e terceiros ciclos com o conteúdo programático Cidadania para os Europeus, tendo por objetivo formar cidadãos conscientes dos diversos temas relacionados com a União Europeia. A quinta medida propõe a uniformização dos programas curriculares das disciplinas de ciências experimentais e exatas e uma equiparação geral dos programas curriculares dos diversos sistemas de ensino através de sistemas de paralelismo pedagógico, facilitando também a avaliação externa no espaço europeu. A sexta medida, a constituição de uma comissão de especialistas em matéria ambiental, representantes dos diferentes Estados-membros. Numa primeira fase, seria elaborado um relatório pormenorizado sobre as potencialidades energéticas dos diferentes países europeus e estipuladas as metas a atingir, propondo-se ao Conselho da União Europeia um plano de ação execuível para cada um dos países. O cumprimento do plano de ação deveria ser monitorizado com reserva do direito e aplicação de sanções aos países que não cumprem os seus objetivos. Sétima medida, criação de normas ambientais rigorosas através da criação de um protocolo ao nível da União Europeia que leve os principais setores económicos, sem exceção, a reduzir emissões de gases com efeitos de estufa e viabilize o aumento para 40% até 2020 da percentagem de consumo de energias renováveis através da instalação de centrais eólicas e painéis solares. Este protocolo visará a atribuição de benefícios para os países cumpridores e de sanções para os não cumpridores. Oitava medida, criação e divulgação de projetos, programas de intercâmbio estudantis e profissionais de voluntariado e de encontros europeus, facilitando o financiamento e a sua promoção, com o objetivo de garantir um melhor conhecimento do tecido cultural dos países que são hoje os nossos vizinhos europeus, garantindo-se desta forma um aproximar na diversidade. Nona medida, adoção de medidas pela União Europeia que vinculem os Estados-membros e que visem a atribuição de benefícios fiscais, redução do IRC, às pequenas e médias empresas, para antes visando uma avaliação da consistência do projeto e do final de competitividade em relação à União Europeia, na criação de postos de trabalho de médio e longo prazo, com caráter vinculativo para jovens à procura do primeiro emprego, desempregados de longa duração e portadores de deficiência, bem como a criação de sistemas de cooperação baseados em benefícios mútuos entre a União Europeia, os Estados e empresas. Décima medida, reestruturação e maior investimento do ensino secundário numa primeira fase, para posteriormente uniformizar o método de candidatura ao ensino superior, optando-se pelo método de candidatura mais viável, tendo em conta as diferenças culturais, mas combatendo as diferenças de graus e formação académica. 11ª, criação de diplomas universitários europeus, cujo reconhecimento seria de todos os Estados-membros da União Europeia. No que respeita à internacionalização dos graus conjuntos para dar resposta aos desafios europeus e à competitividade, reforçando as redes de cooperação e de parcerias com recurso intensivo ao cofinanciamento comunitário e concessão de bolsas de estudo, promovendo uma maior igualdade de direitos e participação de todos os cidadãos europeus. Medida número 12, criação de um programa especializado que disponibilize aos professores e empresas a informação necessária para uma melhor integração das pessoas portadoras de deficiência, promovendo a igualdade. 13ª, criação de uma temporada europeia com diversas atividades de cariz interventivo e partilha de culturas dos vários membros em diversos pontos da União Europeia, em que se promovam os valores e línguas da União Europeia, bem como a criação de um fórum online onde se possam partilhar informações de forma mais rápida e eficaz. Medida número 14, incentivar a criação do próprio emprego em áreas amigas do ambiente, de acordo com as potencialidades de cada país da União, tendo em conta o desenvolvimento sustentável. 15ª, promoção de condições que permitam uma maior informação aos cidadãos europeus, tendo em vista um maior incentivo à proximidade entre as instituições europeias e os seus cidadãos. 16ª, implementação na União Europeia de medidas de segurança social, nomeadamente apoios na doença, velhice ou outras incapacidades, garantia de acesso à saúde e à educação, os cursos profissionais, contemplando uma maior eficiência na gestão dos fundos de coesão atribuídos no sentido de erradicar a pobreza. 17ª, criação nas instâncias comunitárias de um departamento para as regiões ultraperiféricas, composto pelos eurodeputados e líderes regionais, com competência para emitir parecer vinculativo sobre as medidas a implementar nestas regiões, permitindo uma maior interação entre elas, contribuindo assim para uma diminuição das assimetrias. Por último, aposta nas indústrias de ponta, investindo simultaneamente em formação e em investigação e desenvolvimento, com polos de investigação, tornando a União Europeia mais competitiva e reduzindo o desemprego com recurso a parcerias entre os governos, as universidades e as empresas, criando-se assim novas oportunidades para os cidadãos europeus. Esta recomendação, informo-vos que foi aprovada por aclamação na sessão plenária. E é só, a minha intervenção fica por aqui, espero que todos tenham um excelente dia de trabalho e um bom debate. Muito obrigada.
Ok, Carolina, muito obrigado. Vamos agora então dar a palavra a dois colegas que estão aqui dentro connosco, começando pela Carolina Chaves, da Escola Secundária Morgado Mateus. Para falar é carregar no botãozinho que está à frente e, segundo o técnico nos disse, temos que aproximar a boca do microfone ou vice-versa. Deixo à sua consideração como preferir. Faz a favor.
Obrigada. Bom dia a todos. Queria desde já saudar os membros da mesa, pessoas e alunos presentes. Como representante da Escola Secundária Morgado Mateus, o nosso trabalho tinha como tema paz e crises humanitárias. Começámos por uma introdução em que dizíamos que desde o início, desde a criação ou a origem da humanidade, a história é marcada por conflitos entre povos e civilizações, como todos sabemos. Inicialmente eram conflitos motivados por interesses primitivos, como a luta pela sobrevivência, pelo alimento. Com o desenrolar do tempo, esses motivos foram sendo cada vez mais elaborados e temos, por exemplo, a conquista de impérios, a luta pela supremacia. Falando já no século passado, temos duas grandes guerras que ficaram marcadas entre nós e podemos dar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Podemos falar do flagelo que foi para a humanidade, o número de mortes que provocou, a destruição de civilizações e de cidades inteiras. Esta situação levou à reflexão e formação de organizações de defesa dos interesses humanos e temos, por exemplo, a União Europeia, aliás, a ONU, a NATO e, mais recentemente, a União Europeia, que foi um desenvolvimento desde o fim da Segunda Guerra Mundial até aos anos 90, de um conjunto de países europeus que tinham por vista inicialmente interesses comuns pelo fim ou pelo evitar de uma terceira Guerra Mundial, e começando por interesses económicos, passando agora para interesses de manutenção da paz, como já tinha dito. Queríamos também falar dos motivos que levam a guerras, que podem ser económicos. Temos o exemplo da guerra do Kuwait, nos anos 90, em que o Iraque invade o Kuwait, em vista a obtenção de petróleo, de comércio petrolífero. Temos interesses políticos, em que podemos falar recentemente agora dos Jogos Olímpicos, que em 2008, as manifestações que têm ocorrido por todo o mundo por parte da defesa do Tibete em relação à ocupação da China, a tocha olímpica que deveria percorrer todos os continentes tem sido várias vezes interceptada e apagada, com manifestação dos direitos dos cidadãos do Tibete que pretendem recuperar a sua independência e a paz. Outros motivos são, por exemplo, a sobrevivência. No caso de Israel e Palestina, em que a Palestina tem falta de água e há muitas vezes conflitos entre os dois países por uma questão de sobrevivência e não só, que depois alastra a outros interesses. E, por fim, interesses religiosos. Podemos falar do Líbano, que está em constante guerra civil, o governo cristão e com exceções da guerrilha muçulmana, que já causou milhares de mortos e enfim, o Líbano tem tido problemas gravíssimos. E é neste sentido que surge a União Europeia e o papel da Europa na manutenção da paz. A Europa, sendo um continente, ou o continente com mais história, que todos conhecemos, vai aprendendo ao longo dos séculos a lidar com estas situações e a tentar controlar guerras, conflitos, não só em território europeu, mas tendo agora alargado os seus horizontes a todo o mundo, uma responsabilidade acrescida, mas que, tendo agora a União Europeia, os quase 27 países, que, como todos sabemos, estão em paz, porque é um dos critérios de adesão, estar em paz interna, se bem que de vez em quando, perturbada por ataques terroristas, que é também uma das crises humanitárias que nós queremos falar, temos, portanto, um papel importantíssimo na manutenção da paz noutros países que não países europeus. Falando de ataques terroristas, são fenómenos, sei que poderemos chamar assim, presentes, e que todos temos presentes, por exemplo, o 11 de março em Espanha, ou o 11 de setembro nos Estados Unidos da América, e em que a Europa se uniu para ajudar estes países a recuperar da crise, e em que todos devemos ajudar no que podemos nesse sentido. A guerra leva-nos a situações de desespero, a pobreza é um problema que todos nós já enfrentámos, não nós pessoalmente, se calhar, mas nós enquanto país e nós enquanto seres humanos, e no qual a Europa tenta cada vez mais ajudar, nomeadamente na ajuda aos países africanos, que subdesenvolvidos, não só africanos, mas a nível mundial, que estando sendo influenciados por países mais poderosos, são também influenciados pelas medidas que estes tomam, como as crises, uma crise num país poderoso como os Estados Unidos da América vai sem dúvida provocar grandes instabilidades noutros países que, não tendo diretamente relações com ele, estará terá grandes problemas depois em controlá-las. E é por isso que os países europeus cada vez mais se unem para ajudar, para conseguir combater estes desequilíbrios, para poder para que a globalização, que todos falamos, tenha um papel positivo e não só um papel negativo em todo o mundo.
Carolina?
Sim. Mas, portanto, eu queria também, já que temos que acabar, falar de Portugal na Europa, o papel de Portugal na Europa. Nós sabemos que agora vai ser bastante difícil podermos competir com outros países, mas em termos de ajuda humanitária, podemos unir os nossos esforços, como temos na NATO, e ajudar os países em crise e em guerra a superar essas crises. E digamos que não nos devemos acomodar com o nosso, porque durante vários anos nós recebemos ajuda, e agora acho que também deveríamos dar, e é com isso que termino a minha intervenção. Obrigada.
Muito obrigado. E bem-vindo, Vila Real, não é? Muito bem. Passamos agora, então, para a Mariana.
Bom dia. Como já foi referido, o meu nome é Mariana Pereira e sou da Escola Secundária Francisco Rodrigues de Lobelaria. Queria, primeiro de tudo, agradecer o convite em nome da escola, saudar a mesa, os excelentíssimos senhores professores acompanhantes e os colegas aqui presentes. Passarei agora à leitura do texto sobre o alargamento da nossa escola. Qual é ela, que exerce um poder de atração enorme em seu redor e vê no alargamento uma das suas mais poderosas ferramentas no exterior? A União Europeia. Esse bloco regional de que fazem parte os 27 Estados-membros. A União Europeia, como já referi, tem um poder de atração enorme no seu exterior, poder este que chega por vezes a ser transformador. Na medida em que os potenciais candidatos à entrada transformam a sua realidade, adotando-a à da União. 50 anos depois do Tratado de Roma, temos de nos questionar sobre qual o futuro que queremos para a União Europeia. E parte desse futuro passa, inevitavelmente, por definir fronteiras e tentar que estas sejam cada vez mais relativas e não absolutas. Este processo é, no entanto, de uma enorme complexidade e exigente em duas vertentes. Primeiro, para os cidadãos europeus. Segundo, para as instituições europeias. Dos cidadãos europeus espera-se receptividade, espera-se que sejam capazes de ultrapassar xenofobismos e populismos, que sejam coerentes com os valores europeus e que sejam ambiciosos, porque não? Alargamento significa novas oportunidades de mercado, complementaridade de mão de obra e um aumento da esfera de influência da União e seus princípios. Das instituições europeias, espera-se que sejam merecedoras da confiança dos cidadãos, na medida em que o processo de adesão de qualquer país seja cuidadosamente preparado, como até aqui tem vindo a acontecer. Veja-se, por exemplo, os alargamentos de 2004. Estes países sofreram, desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, uma progressiva mudança económica e uma transição democrática peremptórias para que a sua entrada na União Europeia fosse sinónimo de boa integração. Espera-se também uma boa análise das potencialidades do processo de integração e, ao mesmo tempo, dos seus riscos e exigências. Muitas vezes tenta-se contrapor alargamento e aprofundamento, conceitos que, a meu ver, se complementam. Complementam-se porque, em primeiro lugar, o alargamento exige um aprofundamento que sustente a integração de novos países e que seja capaz de garantir a coesão interna na progressiva expansão da União Europeia. Em segundo lugar, porque são ambos condição necessária da continuação inata de afirmação deste bloco no mundo e da proliferação dos seus valores. A União Europeia é um escolo no panorama mundial e é preciso saber porquê. A explicação vai muito para além das razões económicas e comerciais e deve, sobretudo, à defesa do Estado de Direito, bem como do respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais que a caracteriza e à analogia que existe entre a União Europeia e o politicamente correto. Deste modo, a União Europeia não pode correr o risco de trancar a sua porta, pois isto não garante a sua superioridade. Pelo contrário, pode provocar o apiar da sua posição neste mundo globalizado. Analisando casos concretos, atentemos, por exemplo, à Turquia. A entrada deste país constitui para nós uma grande oportunidade em diversas vertentes. Em primeiro lugar, pela sua enorme força de trabalho jovem e mercado em expansão. Depois, por ser uma das mais fortes forças armadas da NATO. Em terceiro lugar, em termos estratégicos, quer pela proximidade aos Balcãs, que permitiria uma intervenção europeia visando a estabilização dessa zona, quer pela proximidade também ao Médio Oriente, que possibilitaria uma capacidade de intervenção muito superior à atual. Assim, estenderíamos a influência da União Europeia. A adesão da Turquia garantiria também um maior aproveitamento energético das regiões do Cáucaso. Em último lugar, o facto da União Europeia não poder correr o risco de ser chamada de vira casacas. Ou seja, um bloco que defende a União na diversidade tem de ser coerente com esses valores e abolir a hostilidade a um Estado maioritariamente islâmico como é a Turquia. Veja-se, por exemplo, que se temos partidos democratas cristãos, também a Turquia pode ter partidos islâmicos. É preciso, no entanto, ceticismo ao analisar estas razões. A Turquia, apesar de Estado laico, tem uma população maioritariamente islâmica. E, recentemente, a proibição do uso do véu islâmico nas universidades foi abolida. Posto isto, questiono: avanço ou recuo? Avanço porque, à luz dos valores democráticos, os cidadãos devem ter o direito de opção. Recuo se analisarmos o que significa o véu islâmico, recusa de uma integração plena na sociedade ocidental, inferioridade da mulher, escravidão, total submissão e constantes agressões físicas e a ameaça a um Estado plenamente laico. São paradoxos como este que tornam o processo de alargamento tão complexo. E, falando da Turquia, aproveito também para dizer que a entrada da Turquia ou as negociações da entrada da Turquia são também uma excelente oportunidade para a União Europeia definir a sua visão sobre o Islão, sabendo que o Islão contém também o extremismo religioso e a islamofobia que tanto se fala agora, e que o perigo não é haver um Osama Bin Laden, é haver em milhares Osama Bin Ladens, e sabemos que se este morrer, outro aparecerá igual. Vejamos outros exemplos, por exemplo, nos Balcãs e Cáucaso, a Geórgia, país para que a União Europeia significaria o final de um passado de União Soviética e para o qual a entrada se dificulta devido às suas duas províncias separatistas pró-russas, da Abkhazia e Ossétia do Sul. Ou a Sérvia, com a conturbada questão do Kosovo, que recentemente declarou unilateralmente a sua independência, entre outros. Acredito que o futuro da União Europeia contempla o alargamento da mesma, bem como da sua esfera de influência e poderio mundial. Sei, contudo, que este processo terá de ser conduzido com um cuidado extremo e analisado em todas as suas vertentes para que, quando se concretizar, não existam recuos. Numa primeira fase, os países desta União procuraram em conjunto a paz. Hoje, 27 países de diferentes culturas e diferentes passados caminham juntos no conturbado e pluricêntrico mundo globalizado que é o nosso e no qual nos afirmamos claramente pela riqueza e coesão internas num conjunto tão heterogéneo a que chamamos União Europeia. Obrigada.
Bem-vindo, Leiria, ao Parlamento e não propriamente à 2ª Divisão Nacional de Futebol, infelizmente. Nós vamos então entrar agora num processo de comentários às apresentações que foram feitas e eu vou dar a palavra aos meus colegas aqui de mesa, começando pela Teresa Cierco, da Universidade de Lusíada do Porto.
Bom dia. Gostava de começar por saudar a mesa e todos os presentes, alunos e professores. Gostava também de agradecer o convite que me foi feito para participar neste ateliê nacional por parte dos Institutos de Estudos Estratégicos Internacionais. Após ouvir estas apresentações, gostava de comentar alguns aspectos que aqui foram focados e que considero pertinentes. A questão do alargamento e aprofundamento e o poder de atração que a Europa exerce na sua vizinhança, a proliferação dos seus valores, normas, através do processo de europeização, primeiro no leste europeu, hoje na região dos Balcãs, acabando por se comportar como um verdadeiro ator de democratização. Gostaria depois de terminar com algumas considerações sobre o futuro da Europa. Durante algum tempo, as expressões alargamento e aprofundamento representavam movimentos contraditórios. Muitos sustentavam que alargar a comunidade a mais membros, com grande diversidade de quadros económicos, políticos e sociais, era incompatível com o aprofundamento da integração dos que já eram membros. Mas se o alargamento traz problemas e inevitáveis tensões, não parece nem possível nem desejável recusar esses desafios. O alargamento faz-se no interesse dos Estados-membros e da própria União, não apenas porque alargar a comunidade é aumentar o peso, poder da União Europeia no mundo global, mas porque não parece possível assegurar a paz na Europa sem enquadrar política, social, cultural e economicamente os Estados que nela desejam integrar. É preciso não esquecer que a União tem vários objetivos estratégicos em matéria de política externa, dos quais o principal consiste em construir uma Europa estável com uma voz forte no mundo. A instabilidade perto das suas fronteiras mostra o quanto é importante assegurar a paz, a democracia e o respeito pelos direitos humanos em toda a Europa. O processo de alargamento poderá ajudar a concretização desse objetivo. É a pensar nisso que a União Europeia concebeu uma política de prevenção de conflitos, de construção de paz e encarou a adesão de países como a Croácia, a Macedónia, a Sérvia e outros como última garantia de estabilidade nestas regiões. Como foi aqui referido, a União Europeia exerce um enorme poder de atração na sua vizinhança. Para países como aqueles que eu acabei de referir, a adesão à União Europeia representa um enquadramento legislativo que promove a segurança regional e ultrapassado uma história de dominação externa e de animosidade interna, representa ainda um decisivo estímulo à modernização económica e social, o fim de uma longa marginalização por parte da Europa, constitui também uma garantia de melhor governação, pelo menos a existência de normas democráticas, e um maior controle, responsabilização das elites políticas. Por sua vez, para a União Europeia, as aspirações destes Estados em aderir representam um grande desafio e uma oportunidade única de promover e incentivar a criação de governos democráticos nesta parte do mundo onde a segurança, a boa governação e a estabilidade ainda estão longe de ser uma realidade. De facto, esta não é uma tarefa fácil, até para uma organização como a União Europeia. O processo de transição para a democracia e a economia de mercado é particularmente complexo nestes países, dada a sua situação em termos políticos, económicos e sociais. Enquanto organização internacional, a União Europeia partilha um conjunto de valores e de normas que visam promover a estabilidade. Estas normas, valores que a União Europeia protagoniza, incluem questões fundamentais como o respeito pelos direitos humanos, a resolução pacífica dos conflitos, o respeito pelo Estado de Direito e princípios democráticos, práticas de boa governação. Com a incorporação destas normas nas práticas nacionais dos seus membros, atuais e futuros, a União Europeia tem vindo a apoiar os processos de transição, constituindo desta forma um modelo normativo para os Estados desta e de outras regiões do mundo. Este processo de europeização adquire um significado especial enquanto processo de transformação sistémica e estrutural, extremamente exigente a nível nacional, uma vez que impõe um conjunto de requisitos que os Estados têm de cumprir para poderem aderir à União Europeia. E o mais importante é que acabam por servir de princípios orientadores às reformas políticas e económicas. E é desta forma que a União Europeia se torna um verdadeiro ator de democratização, utilizando instrumentos como a Política Europeia de Segurança, a Política de Cooperação ao Desenvolvimento, a Ajuda Humanitária e a Política Comercial, combinando simultaneamente incentivos positivos com sanções negativas. É certo que este é um processo lento e gradual de aprendizagem. Estas normas, valores, levam algum tempo a ser interiorizados e compreendidos pelas instituições e pela sociedade em geral. E, apesar de muitos destes princípios já se encontrarem na legislação destes Estados, a sua implementação no dia-a-dia constitui uma tarefa particularmente difícil, dado que tratam-se de sociedades sem tradição democrática ou cultura política e com características económicas e políticas difíceis. Fazendo algumas considerações sobre o futuro da Europa, a União Europeia deve prosseguir e reforçar a sua própria integração, abrindo-se simultaneamente a novos membros. Como refere Olli Rehn, o alargamento é a própria essência do poder que a União Europeia tem para levar progressivamente a paz, a democracia e a estabilidade a toda a Europa. A Política Europeia de Segurança ajudará a União a defender os seus objetivos e os seus valores e contribui para a liberdade, a paz e a estabilidade no mundo. A intervenção através de missões de polícia e de medidas tendentes ao reforço da democracia e ao Estado de Direito poderá ajudar à estabilização e prevenção de eventuais conflitos no continente europeu, mas só dispondo de instrumentos de gestão de crises e de prevenção de conflitos é que a União poderá tornar-se um ator independente na cena internacional e continuar a ser um parceiro fiável nas relações transatlânticas. Com as novas políticas e disposições introduzidas pelo Tratado de Lisboa, a União encontra-se em condições de agir de forma mais decidida, mais eficaz, em prol do desenvolvimento sustentável, de fazer face a determinados riscos, na sua maioria decorrentes dos desequilíbrios sociais que persistem e se agudizam a nível mundial, déficits comerciais estruturais, instabilidade financeira, distúrbios e conflitos regionais que provocam fluxos de refugiados e que não são alheios à proliferação do terrorismo, os diversos tipos de tráfico ilícito e a imigração clandestina, nomeada e concretamente também a destruição do meio ambiente global e local. A União deve agir sobre as causas remotas e próximas destas novas ameaças que têm impacto sobre a sua segurança e a sua prosperidade. Sob vários aspectos, é pela União Europeia e através da concertação e da união das vontades políticas que os europeus poderão defender o seu modelo de sociedade e exercer de forma mais eficaz os seus direitos democráticos. É a Europa, ator internacional de primeiro plano, que melhor pode contribuir para a governação e a estabilização do sistema internacional. Muito obrigada.
Obrigada, Teresa. E já agora também bem-vindo ao Porto, que ganhou o campeonato com 20 pontos de diferença, mas fazendo a matemática acho que foram só 14. De qualquer maneira, aqui está Porto, não é Porto? É, ok. Raquel Freire, por favor.
Obrigada, bom dia a todos. Aproveito também para agradecer o convite para estar aqui presente hoje e saúdo todos os presentes. Eu vou recuperar algumas linhas de base que a Teresa trouxe aqui à discussão e gostava de iniciar este comentário agarrando uma ideia-chave que percorreu as apresentações que ouvimos aqui esta manhã das bancadas, e que tem a ver com o entendimento da União Europeia enquanto um ator normativo e com responsabilidades alargadas no cenário internacional, de onde advém a já corrente identificação da União Europeia enquanto ator global. Ainda na linha das ideias que foram aqui apresentadas e dos textos que lhe servem de base, eu vou focalizar os meus comentários em duas questões que me pareceram centrais à atuação da UE e de preocupação, digamos assim, na discussão destes estudantes. o seu papel nas questões da segurança europeia e a exportação de um modelo de desenvolvimento a uma área mais alargada, promovendo estabilidade para além das suas fronteiras. Isto implica uma abordagem da União Europeia enquanto mecanismo de cooperação e de promoção da paz, bem como um olhar sobre a política europeia de vizinhança enquanto instrumento privilegiado desta chamada diplomacia transformativa na base de opções e ações da União. E, de algum modo, no alinhamento das propostas que a Carolina colocou em cima da mesa quando se referia a uma aproximação na diversidade e que depois a Mariana sublinhou falando também da unidade na diversidade. Tal como identificado, os Estados-membros da União partilham entre si um conjunto de valores, de princípios, de interações que têm com o tempo consolidado expectativas de mudança pacífica, construídas sobre confiança mútua e a partilha de valores constitutivos. Estes incluem a paz sustentável, evitando a Europa conflituosa que tivemos principalmente na primeira metade do século XX e a que a intervenção da Carolina Chaves sublinhou claramente. Princípios de democracia, direitos humanos, Estado de Direito, boa governação, que têm já sido aqui referidos. São estes valores constitutivos da União Europeia e afirmados desde a sua criação e que permitem a sua definição enquanto ator e enquanto poder normativo. O que importa reter aqui, e sem entrar em debates conceituais, é a necessidade da União Europeia, nas suas decisões e nas suas ações, manter sempre muito clara a sua adesão a estes princípios de base, princípios que, aliás, foram reconfirmados ou reconsolidados no texto do Tratado de Lisboa. E importa ainda nós não confundirmos este poder normativo da UE com o debate, muitas vezes aceso, de se devemos ter uma, e usando os termos em inglês novamente, devemos falar numa soft power Europe, numa hard power Europe ou numa combinação das duas e, portanto, termos em atenção esta distinção. Esta União Europeia, então, enquanto modelo a seguir, tem sido entendida como uma fonte de legitimidade e de credibilidade cujos alicerces se encontram assentes exatamente nesta sua postura assumida enquanto poder normativo. Nas relações para além das suas fronteiras, o modelo de cooperação e integração promovido pela União Europeia assenta em princípios de multilateralismo efetivo, diálogo, envolvimento, compromisso, condicionalidade positiva, mais do que propriamente em princípios coercivos ou no uso da força. Não sem dificuldades, como é óbvio, em casos como, por exemplo, o Iraque ou outros casos que já foram aqui mencionados hoje. Para além da política de alargamento, que de alguma forma foi uma política que a Mariana explorou bastante na sua intervenção, a política europeia de vizinhança assume aqui contornos interessantes. E estes passam pela constituição de uma área alargada de segurança, um arco de países bem governados, como a União descreve, em linha com a Estratégia Europeia de Segurança e cuja integração na União Europeia seja densa, apesar de não incluir uma adesão formal à União Europeia. Ou seja, nas palavras do antigo Presidente da Comissão Europeia, Romano Prodi, oferecemos tudo menos as instituições. Salientar que fazem parte deste quadro PEV, portanto o quadro da Política Europeia de Vizinhança, 12 países, sejam estes oriundos da Orla Sul, sejam da ala leste da União e que são países muito diferenciados, quer em termos políticos, económicos, sociais, em termos de modelos de governação, etc. Mas a União Europeia, apesar destas diferenças, prossegue uma abordagem holística, considerando que depois no tratamento bilateral das relações com estes países, que se traduzem nos planos de ação, as necessidades, as fragilidades de cada um dos parceiros será analisada numa base caso a caso. Não posso deixar de sublinhar neste contexto a Rússia, que se encontra fora deste quadro PEV, mas que é um facto que eu entendo como discriminação positiva, demonstrando o entendimento de que as relações entre a União Europeia e a Rússia devem ser tratadas num quadro referencial diferenciado. A parceria estratégica União Europeia-Rússia, com todas as dificuldades que são conhecidas e o próprio acordo de parceria e cooperação, que será objeto de revisão, constituem as bases desta relação, embora os instrumentos sejam exatamente os mesmos que tutelam a PEV. Fundamental, no entanto, é olharmos a articulação deste ator normativo com a implementação desta política europeia de vizinhança e de que forma a União pode efetivamente ou não contribuir para a estabilização da vizinhança. Sabemos que neste espaço muitos conflitos persistem, existem situações de muita tensão e hoje já foram referidos aqui alguns exemplos, como por exemplo o caso do conflito da Abcásia, na Geórgia, no Cáucaso do Sul, bem como muitas outras ameaças que são transversais, como por exemplo o terrorismo ou práticas ilegais, crime organizado, etc. E portanto importa neste contexto refletir um pouco sobre o que são os limites e as possibilidades da política europeia de vizinhança. E neste pequeno apontamento eu espero de algum modo responder algumas das preocupações avançadas pelos grupos de trabalho que interviram e adicionar também mais alguns ingredientes para o debate que se vai seguir. Em primeiro lugar, enquanto a política europeia de vizinhança deveria ser entendida como um jogo de soma positiva, como formulado por Bruxelas, o facto é que não tem sido assim para todos os países parte. Tem havido críticas de um modelo impositivo e não de um guia transformador. A forma de partilha de responsabilidades na relação bilateral e bidirecional não tem tido, por isso, uma aplicação prática muito clara, com alguns dos países parceiros da União a criticá-la de práticas impositivas. E, neste sentido, uma clarificação na linguagem e nos modos de ação é essencial para que, quando falamos e quando escrevemos as mesmas palavras, esta tenham o mesmo significado para todos. Segundo, enquanto nesta lógica de aproximação a União Europeia procura construir estabilidade, há uma percepção clara de que áreas de instabilidade estão cada vez mais próximas da própria União. E este fator, como sabem, tem gerado algumas reticências, especialmente dentro da própria União Europeia. Terceiro, as opções de relacionamento bilateral e o cunho regional, muitas vezes associado a estas, a par dos diferentes entendimentos de segurança e de estabilidade, que têm base em diferentes concepções da democracia, por exemplo, de Estado de Direito, são fatores essenciais para a operacionalização da PEV. A construção da imagem do outro, dentro da própria União Europeia e na sua área de vizinhança, são neste contexto da maior relevância. E por fim, e que é essencialmente, de alguma forma, uma proposta, devemos voltar ao início. Ou seja, a União Europeia deve manter coesa a sua abordagem constitutiva enquanto ator normativo, como base de credibilidade e legitimidade para a sua atuação, não alinhando num trade-off simplificado de valores fundamentais por ganhos materiais, por exemplo, a nível energético. Aquilo que somos reflete-se na forma como agimos. E a União Europeia deve manter-se fiel aos seus princípios normativos, assumindo-se como ator de segurança, produto e produtor de segurança, num sistema internacional em rápida mutação e onde os desafios permanecem uma constante. Muito obrigada.
Ok, obrigado, bem-vindo Coimbra. Eu não vou fazer nenhuma referência futebolística, porque a Académica é o clube de todos nós, não é? Somos todos estudantes, ou professores, portanto. Daria a palavra agora à Laura Ferreira Pereira, da Universidade do Minho.
Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os presentes e os meus colegas da mesa. E, naturalmente, gostaria de fazer presente uma nota de agradecimento ao IEI para participar nesta iniciativa, da qual o evento que decorre aqui hoje, como já foi dito, é o corolário. E esta iniciativa tem, entre outros objetivos, temos por escopo aproximar os jovens nacionais, os jovens portugueses, das temáticas europeias. Eu, como professora universitária, estou habituada a esta convivência com os jovens, faz parte do meu modo de vivendo e por assim dizer, mas é com particular gosto que participo neste fórum. Este ateliê nacional tem como título A Europa no Mundo e insere-se num projeto alargado que ficou intitulado A Descoberta da Europa-Mundo. Portanto, há aqui um jogo de palavras que é sintomático e que aponta para a ideia de que o papel da Europa no mundo, o papel da União Europeia no mundo, porque é da União Europeia que estamos aqui a falar, é, digamos assim, ou deve ser um papel aberto. Portanto, a Europa, a União Europeia no mundo deve ser uma Europa-mundo, no sentido de ser uma Europa global, aberta ao sistema internacional com todas as oportunidades e riscos que isso comporta. Aliás, esta ideia de que a União Europeia deve ser aberta ao mundo tem sido preconizada já há algum tempo pelo Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. Enquanto aberta ao mundo, a União Europeia deve estar interessada e tem estado interessada na promoção da paz e segurança internacionais. Não só em nome de valores, de princípios públicos, civilizacionais, que integram a própria matriz do projeto europeu e que já foram aqui referidos hoje, mas também ela deve estar interessada nesta abertura ao mundo e na promoção da paz e segurança internacionais por razões eminentemente realistas e inescapáveis que se prendem com o facto de a segurança, sobretudo a partir de 1989, com o fim da Guerra Fria, se ter tornado indivisível. E, portanto, a paz e a estabilidade em qualquer parte do globo ganhou relevo, ganhou relevância para a própria estabilidade e paz no espaço da União Europeia. Aliás, a Carolina Chaves fez eco disso quando, num dado momento da sua observação, diz que o problema de todos os conflitos pontuais é que, se não forem resolvidos, acabam por se alastrar a todo o globo. A esta indivisibilidade da segurança acresce a circunstância de os desafios à segurança da União Europeia não serem locais, não serem regionais, mas serem verdadeiramente globais. E daí a importância da União Europeia do século XX se focalizar na gestão desses desafios globais, dos quais dimana uma percepção de insegurança, de ameaça. Isto aplica-se especialmente a desafios que geram instabilidade, que geram insegurança em regiões onde a Europa, neste caso a União Europeia, tem interesses económicos, comerciais, estratégicos, para além dos chamados interesses morais, fundados em laços de afinidade histórica, cultural, linguística, entre outros. E quando falamos aqui em desafios globais, e eles já foram aqui de alguma maneira focalizados, vou apenas sublinhar, estamos a remeter para o extremismo religioso, estamos a remeter para a insegurança energética, estamos a remeter para a insegurança ambiental associada às alterações climáticas, só para referir os principais. E é justamente neste ponto, relacionado com a necessidade da União Europeia gerir conflitos, crises, focos de instabilidade, também eles gerados por estes desafios globais, que entroncamos na questão da utilidade, da legitimidade, da racionalidade da chamada Política Europeia de Segurança e Defesa, que ainda não foi aqui falada hoje de alguma maneira, de forma pronunciada, chamada PESD, que foi rebatizada no Tratado de Lisboa como Política Comum de Segurança e Defesa. É no seio desta política comum, que não é o mesmo que dizer política comunitária, na medida em que esta política opera, funciona num registro eminentemente intergovernamental, que os Estados europeus têm estado ocupados desde 1999, este processo vai fazer quase uma década, com o estabelecimento de capacidades militares, tendentes a conferir à União Europeia uma capacidade de resposta a crises internacionais. Com efeito, até à década de 90, o papel da União Europeia no mundo esteve circunscrito ao domínio económico, já se falou aqui, ao domínio comercial, ao domínio de ajuda ao desenvolvimento, num quadro de atuação que ficou associado a um processo de difusão de normas, de valores
de princípios e ao papel desta organização como potência civil, como lhe chamou o académico francês François Duchesne nos anos 70. A década de 90, até essencialmente 99, foi uma década de transição, marcada pelas insuficiências da chamada Política Externa e de Segurança Comum, lançada formalmente no quadro do Tratado de Maastricht, e que mostrou falhar durante a década de 90 naquilo que era o seu principal objetivo, ou se quiserem, naquilo que era o seu principal teste, a gestão dos conflitos balcânicos. Só a partir de 1999 é que se verifica uma evolução interessantíssima do ponto de vista, enfim, académico, intelectual, e penso que para vocês também valerá a pena pensar no assunto. Verifica-se esta evolução no sentido de aduzir ao espectro de instrumentos clássicos, tradicionais da União Europeia na sua ação externa, instrumentos políticos, diplomáticos, económicos, comerciais, de ajuda ao desenvolvimento, o instrumento militar. Com efeito, a partir de 99, foi lançado um processo que hoje ainda está em curso, portanto é observável, é de resto um alvo em movimento, informado por um consenso político que se foi adensando desde uma cimeira histórica, uma cimeira franco-britânica, de resto histórica, que teve lugar em Saint-Malo em dezembro de 1998, e que, de facto, significou um ponto de viragem neste processo, e a partir daí foi-se adensando então este consenso político que estava a referir-me, segundo o qual a União Europeia devia ser dotada de uma capacidade de resposta a crises internacionais. Portanto, devia ter um papel na gestão de conflitos e crises internacionais, tendo em vista a promoção da paz e segurança internacionais. E para isso deveria iniciar-se um processo tendente ao estabelecimento de capacidades militares autónomas, processo este que foi inaugurado formalmente no Conselho Europeu de Helsínquia, em dezembro de 1999, com o chamado Headline Goal, o objetivo global, que tinha como limite temporal, ou se quiserem, horizonte temporal, 2003. E é este processo que começou em 99, sob o guarda-chuva do Headline Goal, que visava justamente a criação de uma força militar europeia, de um instrumento militar europeu vocacionado para a gestão de crises. Em 2003, ano que ficou marcado pelo lançamento das primeiras operações da União Europeia, ficou claro para os decisores políticos europeus que a União Europeia tinha de aprimorar as suas capacidades militares, tendo em vista o aumento do nível de prontidão, do nível de eficácia, da capacidade de resposta a crises internacionais, num quadro não solitário, portanto não num registro solitário, mas em cooperação com outras organizações que já foram aqui hoje referidas, como a própria NATO e a própria Organização das Nações Unidas, como acontece de resto neste momento no Líbano. Um outro aspecto que reúne consenso político e que tem informado este processo compagina-se com a ideia de que as forças militares europeias devem levar a cabo missões de manutenção da paz. Portanto, não são forças vocacionadas para a guerra, são forças vocacionadas para a manutenção de paz, que devem incorporar elementos civis, também eles especialmente vocacionados para a gestão de crises. Além disso, a projeção de forças, o military deployment, deve estar ao serviço de um outro esforço que também já foi aqui focalizado ou focado pelas minhas colegas, o esforço de prevenção de conflitos. Como para alguns ficou de alguma forma assinalado, exemplificado, no quadro da primeira operação militar autónoma levada a cabo pela União Europeia, que ficou conhecida pela Operação Artemis, e que ajudou, de alguma maneira, a evitar uma escalada do conflito na República Democrática do Congo, face às dificuldades sentidas pela missão das Nações Unidas. Portanto, existem neste momento, e eu gostaria que vocês prestassem atenção a este ponto, existem neste momento forças europeias espalhadas pelo mundo cuja missão é prevenir e gerir conflitos. Mais concretamente, estamos a falar de forças integradas em 11 operações militares e civis em curso ou em fase de planeamento, espalhadas por diferentes quadrantes geográficos. Os Balcãs Ocidentais, o Cáucaso do Sul, o Médio Oriente, a Ásia e a África. Isto pode parecer algo natural, pode parecer um dado adquirido, pode parecer quase um desenvolvimento brotado do vazio, do vácuo, mas de facto, há cerca de 15 anos atrás, em maio de 1993, pouco depois da assinatura do histórico Tratado de Maastricht, este cenário de intervenção global da União Europeia, no domínio da gestão de crises, esta ideia de Europa global, Europa-mundo, interessada na promoção da paz e segurança internacionais, era ainda simplesmente impensável. Estamos, pois, a falar de uma conquista, de uma consecução, no processo de integração europeia, de uma consecução, de uma conquista recente, que representa aquilo que, curiosamente, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Miliband, chamou de triunfo sobre as questões institucionais. Porque foi um processo que se desenrolou, portanto, este processo que tornou possível a presença militar da Europa no mundo, foi um processo que se desenrolou durante um período crítico, um período de impasse, também lhe chamaram um período de reflexão, um período de crise institucional, um período de crise constitucional. Isto é um período de discussão sobre a reforma institucional, tendo em vista a materialização do alargamento a leste. Período este que se abriu com a SIG de 2000 e que fechou o capítulo mais recente com a assinatura do Tratado de Lisboa em dezembro de 2007. Uma nota conclusiva para dizer que esta consecução veio ao encontro de uma expectativa generalizada, partilhada pela opinião pública europeia e à qual os líderes políticos europeus procuraram, de alguma forma, dar resposta. E esta expectativa é também sentida pelos jovens que fizeram aqui hoje a sua intervenção. Isso ficou notório não só no trabalho apresentado pela Carolina Chaves, como também na incursão feita pela Mariana Pereira. E qual é essa expectativa? É a expectativa relacionada com uma responsabilidade securitária que a União Europeia deve assumir. Ficou dito pela Carolina Chaves que a Europa deve ajudar outras nações a superar as suas crises. Essa responsabilidade securitária, isto é, uma responsabilidade tangível na própria gestão de crises e resolução de conflitos num quadro internacional, radica parcialmente em algo que também foi hoje muito pronunciado aqui e sublinhado, a convicção da superioridade dos valores que a União Europeia postula e persegue. Esta ideia ficou bem patente numa frase que eu achei muito interessante da Mariana Pereira, quando ela disse que a União Europeia é um escol no panorama mundial. Ao assumir cada vez mais plenamente essa responsabilidade securitária, a União Europeia vai seguramente firmar a sua imagem, não já de potência civil, que é uma noção que no seio académico já está ultrapassada, não apenas de potência normativa, como chamou o nosso colega, meu colega Ian Manners, em 2000, e que de alguma forma está hoje a ser desafiada pelo aprofundamento da ação e da presença militar da União Europeia. Mas vamos assistir certamente à afirmação da União Europeia como potência modelo, como potência modular, isto é, como Model Power Europe, como lhe chamou recentemente o ministro dos Estrangeiros britânico David Miliband. Tempos fugit, penso que tenho que terminar por aqui, mas estou naturalmente aberta à discussão e para o debate.
Claro.
Obrigada, Sr. Moderador.
Nós tratamos este. Muito bem. Neste caso concreto, bem-vindo o Minho, Guimarães, Braga, não sei, talvez o Moreirense.
Guimarães.
Muito bem, houve aqui uma incursão, tivemos os 45 minutos da primeira parte, houve uma incursão dentro do intervalo, que eu dei uns minutos suplementares por causa de algumas lesões que aconteceram no processo. Eu iria sugerir, uma vez que temos uma sessão e depois vamos almoçar, provavelmente o almoço é a altura em que faremos a grande discussão, três questões. da vossa parte, mas questões que sejam. Eu não concordo com aquilo que, neste caso concreto, aquela senhora disse, ou a minha colega disse. E não, digamos, porque nós ouvimos agora um retrato mirífico, um retrato absolutamente mavioso daquilo que é a nossa União Europeia e pouco falamos da questão da segurança e desenvolvimento. Mas tudo bem, também faz parte do debate. Portanto, temos pouco tempo, mas eu aceitaria 3 pedidos de intervenção e agradeço-vos que sejam polémicos, contraditórios e façam a vossa verdadeira função, que é chatear toda a gente. Primeira questão. Faça favor.
Portanto, a minha primeira questão, antes de mais, gostaria de felicitar pelo trabalho desenvolvido pela Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo Leiria, não é assim? A minha primeira questão em relação ao que foi dito sobre a população turca, que eram não o Osama Bin Laden, passo a citar caro colega, não o Osama Bin Laden, mas milhares de Osama Bin Laden. Eu não concordo com isso, porque ao afirmarmos tal coisa, estamos a ser bastante falaciosos. Não podemos generalizar dessa maneira a população turca. Não são todos terroristas, não são todos contra a população ocidental, não são todos contra os europeus, nem todos têm complexos de inferioridade, como alguns têm, e por isso partem para a violência. Portanto, eu não concordo com essa generalização e acho que não deveríamos... Até porque são por... É por... declarações como essa que às vezes incita a violência no Médio Oriente e o terrorismo, de certa forma. Portanto, isso é a minha questão muito importante.
Muito bem. Respondeu à intenção. Segunda intervenção, João.
Excelentíssimos membros da mesa, caros colegas, caros professores, eu gostaria de me dirigir à escola, se um momento... Peço desculpa, Escola Secundária Morgado Mateus. Eu gostaria de perguntar porque é que muitas vezes abordamos os Estados Unidos como uma nação cruel por propagarem, terem guerras, sim, por interesses económicos, se calhar, por propagarem a democracia também, mas depois olhamos com bons olhos a entrada de nações como a Turquia, que tem problemas tão ou mais sérios com o Kurdistão, o suposto Kurdistão que não existe. Obrigado.
Muito bem. Uma terceira questão.
É para a escola de Vila Real, porque aquilo que tem um texto que foca muito, a meu ver, não só o papel da União Europeia, também um pouco o papel dos Estados Unidos, e eu não concordo com algumas coisas que li. Em primeiro lugar, creio que Portugal não mandou nenhumas tropas para o Iraque, mandou, salvo erro, já consultei aqui com o meu professor, GNR, não tropas. Falam de danos irreversíveis, não percebo quais é que são os danos irreversíveis de que falam. Todo um país foi destruído, também não percebo o que é que querem dizer com isto. Foi dada, entre aspas, a democracia ao Iraque, tirou-se um tirano de poder, acabou-se um genocídio que era perpetrado pela liderança sunita contra as minorias xiitas e curdas. Foi aberto o país ao apoio das ONGs, treina-se hoje em dia a polícia... desenvolvem-se infraestruturas graças à entrada de multinacionais norte-americanas, nomeadamente, etc, etc, etc. Eu acho que neste aspecto a UE, no que toca ao Iraque, não teve uma participação muito ativa. Até o próprio chanceler Gerhard Schröder e Jacques Chirac e o presidente da França Jacques Chirac vetaram, como todos nós sabemos, o apoio, neste caso, da França e da Alemanha, mas também da União Europeia. Portanto, eu acho que a União Europeia e o Iraque, a União Europeia não tem papel nenhum na invasão do Iraque. Queria também reforçar o facto, não é só os Estados Unidos que lutam pelos seus interesses desta forma. Eu lembro, a França, por exemplo, com as antigas colónias, não faz se calhar a guerra, mas também olha com muitos interesses e faz coisas com muitos interesses por trás. Portanto, não são só os Estados Unidos, a União Europeia também tem muita culpa. Não podemos só acusar os Estados Unidos, não são eles os únicos maus, como muitas das elites europeias querem fazer parecer. Os curdos falam aqui que os iraquianos têm direito à liberdade, concordo plenamente, mas os curdos também tinham direito à liberdade e os xiitas também tinham direito à liberdade, não eram só os sunitas. nomeadamente também falaram de Israel e da questão dos palestinianos não possuírem a água, muitas vezes a água, também é verdade, mas eu relembro que é Israel que fornece a água, luz, petróleo e mantimentos aos palestinianos. Obrigado.
Muito, muito interessante. O que significa que vocês vão se sentar, agora quando formos almoçar, pertinhos uns dos outros, aqueles que querem discutir, e desatarem à bofetada. Obviamente, metaforicamente falando, como é óbvio. Porque eu tenho os membros da próxima mesa à espera que nós desocupemos esta mesa. É óbvio que, dentro das minhas funções de moderador, posso desencadear uma guerra em vosso nome contra as tropas que nos vão invadir seguidamente. Por uma questão de não deixar uma resposta, eu dou e peço uma resposta breve da Carolina e da Mariana àquilo que vocês acham que têm que responder. Carolina.
Respondendo então ao meu último colega que...
Chama?
Que se pronuncia.
Ricardo.
Então, quando nós aqui falamos dos Estados Unidos da América, estamos a dar um exemplo. Desde já, devo dizer que foram, de facto, os Estados Unidos que tomaram a iniciativa de invadir o Iraque. É claro que tiveram apoio de países europeus, mas foram os Estados Unidos da América que tomaram a iniciativa. Não estou a desculpar os países europeus desta feita. Peço desculpa. Quando falamos que... de danos irreversíveis, eu acho que podemos chamar-lhe isso. Eu acho que nós não conseguimos reconstruir uma civilização de um dia para o outro. Nós destruímos casa, com esta guerra, destruímos casas, famílias, e imensas crianças perderam os pais, ficaram órfãos. Há imensos campos de refugiados, exato. Há imensas famílias que se perderam e gerações inteiras. E para mim, na minha opinião, e acho que os meus colegas partilham dela, para mim é um dano irreversível. Nós não podemos voltar atrás no tempo, não podemos fazer com que as pessoas deixem de sofrer, porque o objetivo de toda a humanidade é a comunhão entre povos, é a comunhão entre civilizações, famílias, amigos, e para que todos nós consigamos viver neste mundo, acho que os interesses económicos que existem não devem superar os interesses humanitários.
Muito bem, Carolina, então. Mariana?
Eu vou ser breve, porque a questão levantada deve-se apenas a uma interpretação incorreta. Primeiro, eu disse aqui que dos cidadãos europeus espera-se receptividade, espera-se que sejam capazes de ultrapassar xenofobismos e populismos. Portanto, se digo isto, não poderia ser xenófoba. Depois, quando eu falei do Islã, não falei da população turca, da população islâmica turca, falei do Islã em geral, e disse que a entrada da Turquia era uma boa oportunidade para a União Europeia definir a sua posição quanto ao Islão em geral, saberem que modos quer incluí-lo aqui, que modos quer olhar para ele e em que modos é capaz de integrar cidadãos islâmicos na sua sociedade. Portanto, acho que foi só uma interpretação. Obrigada.
Muito bem. De facto, temos um amplo campo para terminar. Eu não vou fazer nenhuma conclusão. Eu vou pedir licença para não dar a palavra aos meus colegas de mesa, porque, de facto, nós já ultrapassamos o tempo. Mas, como disse no início, apesar da palavra ser moderador, eu tenho a última palavra. 30 segundos para uma coisa e 30 segundos para outra. 30 segundos para dizer que o Islão já está dentro da União Europeia. Há milhões de cidadãos europeus, islâmicos, em variedíssimos países da União Europeia. E a melhor forma de nós compreendermos como é que tratamos os outros é compreendermos como é que nos tratamos a nós próprios. Talvez esta seja a questão essencial. Não precisamos de esperar por um Estado o que não quer dizer que não, ele não deve entrar. Não, é, não, não precisamos esperar para um Estado para saber como é que nos comportamos relativamente a isso. A segunda questão é, é verdade que Israel fornece eletricidade, água e alimentos à população palestina da faixa de Gaza? É necessário unicamente acrescentar o seguinte, é quando lhe apetece e convém. Portanto, vamos dar a vez aos nossos colegas da mesa seguinte. Eu gostava de agradecer aos alunos que fizeram as suas intervenções, aos meus colegas de mesa, professores que, para além de comentarem, também acharam por bem e fizeram-no muito bem apresentar algumas opiniões relativamente, enfim, ao tema mais do alargamento da segurança e desenvolvimento. E retiro-me em boa ordem, pedindo aos outros que me acompanhem também. Obrigado.